Glória a Deus. Nós estamos esse mês falando sobre o final das coisas é melhor que o seu. O final das coisas é melhor que o seu. Então nós vamos continuar entendendo algo sobre isso, que o final das coisas é melhor que o seu início. Hoje já, dia 17? Dia 17 de dezembro de 2023. 2023 acabou. Repete comigo, 2023 acabou. Mas Deus pode ainda fazer grandes coisas ainda este ano, para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, por favor, capítulo 14. Aleluia. Aleluia, Juízes capítulo 14. Essa é a história de Sansão e eu espero que você conheça a história de Sansão. Se você não conhece, você precisa lê-la depois, tá bom? E eu quero falar aqui sobre quatro versículos de Juízes capítulo 14. Ao começar... Diz assim, Juízes capítulo 14, versículo 6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao seu pai e nem à sua mãe o que ele fez. Versículo 7. Então foi conversar com a mulher de quem ele gostava. Versículo 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Repete comigo, Sansão, mais forte. Sansão saiu do caminho. Agora eu vou completar. Para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelha e mel. Versículo 9, tirou o mel. Não, até o versículo 8 por enquanto. Você conhece a história de Sansão, amém? Você já ouviu falar da história de Sansão. Mas esses versículos me chamaram muito a atenção. Esses versículos ministrou em meu coração algo que eu gostaria muito de passar para você que está aqui, para passar para você que está em casa. Nesse momento aqui, Sansão está indo conversar com a mulher que ele gostava. A Bíblia está dizendo isso no versículo 7. E no caminho ele encontrou um leão. E ele rasgou esse leão com nada nas mãos. Ou seja, ele pegou o leão com as mãos e rasgou esse leão. Ok até aqui? Foi isso que Sansão fez? Nossa, eu podia ter pedido para o Vini cantar essa música. Tem um videozinho, vê se acha um videozinho aí, põe ainda, por favor. Na hora que estiver pronto, você dá um joia. Sansão saiu para ir para esse lugar e encontrou esse leão. Assim como muitos de nós. Saímos para resolver coisas, saímos para cuidar da nossa vida e encontramos alguns leões na nossa vida. E muitas das vezes os leões são filhotinhos, são problemas pequenos. A gente tem mania de falar, né? Ah, eu mato um leão por dia. Ah, hoje eu matei três leões. Resolvi três problemas. Só que alguns leões são filhotinhos, alguns leões são mais adultos. Então saiu Sansão e começou a andar, encontrou esse leão e matou esse leão. Rasgou ele no meio. E o versículo 8 diz assim: algum tempo depois de acontecer isso, quando ele voltou para casar com aquela mulher, por quê? Se no versículo 7 estava dizendo que ele foi conversar com a mulher que ele gostava, então ele marcou casamento ali. Ele marcou ali e falou assim: ó, vamos se casar tal dia, eu vou vir aqui e a gente vai se casar. Aí a Bíblia está dizendo, versículo 8, você tem que entender isso, por favor, essa interpretação. Um tempo depois, quando ele voltou para casar com ela. Não está escrito aqui, mas é isso que dá para entender. Ele está no versículo 7. E no versículo 8, algum tempo depois, quando voltou-se para casar com ela, Sansão saiu do caminho. E eu quero trazer aqui para as nossas vidas nessa manhã algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Que muitas das vezes nós estamos no caminho, estamos indo ao encontro do noivo, ao encontro de Jesus, ao encontro daquele que morreu por mim e morreu por você naquela cruz, ao encontro daquele que perdoou os nossos pecados, e por um momento saímos do caminho para olhar um cadáver que já estava fedendo. Por que que está acontecendo isso então, Glauco? Por quê? O que você quer dizer com isso, Glauco? O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes nós já matamos aquele problema, já matamos aquele leão, já se libertamos de algumas coisas, já está morto. E eu estou no caminho para ter um encontro com o meu Senhor. E eu saio do caminho e volto para aquilo que eu já matei. Eu volto para aquilo que eu já não preciso mais voltar. Eu volto para o pecado que infelizmente me aprisionou há muito tempo. E a Bíblia está dizendo que ele começou a olhar o cadáver do leão. Toma cuidado com os olhos. Os olhos podem querer fazer você olhar para trás, olhar para aquilo que você já matou, aquilo que você já se libertou, aquilo que não é mais, não faz mais parte da sua vida. Por que que o Senhor ministrou isso em meu coração? Porque quando eu orava e perguntava ao Senhor qual que era a ministração para esse domingo, o Senhor falou: é melhor o final que o início, não é, filho? Sim, é. Sansão não podia ir direto, então ia fazer o que tinha que fazer, mas ele tinha que parar no caminho. Ele tinha que olhar tudo o que ele já matou, ele tinha que parar naquele lugar, ainda pegar o mel daquele lugar. E isso me traz uma lembrança. E a lembrança é de quando a gente fala: o pecado é gostoso, não é? Mel é gostoso, mas está num lugar de morte. Ele arrancou esse mel desse lugar que já estava morto. Então tem coisas que nós não devemos mais olhar. Tem coisas que nós não devemos mais voltar. Sair do caminho para onde nós estamos indo e voltar lá e pegar ainda nesse mel. E o versículo 9 diz que ele tirou o mel com a mão, foi comendo pelo caminho. Ou seja, existem pessoas que estão indo no caminho, indo ao encontro do Senhor, mas estão comendo aquele mel do pecado, estão ainda com aquele gosto do pecado na boca, estão ainda com aquele pecado nas mãos. E eu quero declarar no nome de Jesus que nem eu e nem você, nós vamos voltar mais para esse lugar de morte, de pecado, porque Deus já nos libertou. Amém? Repete comigo: eu não vou mais voltar para trás. Eu não vou mais olhar para o pecado. Jesus já nos libertou. É. E a Bíblia está dizendo no versículo 9: quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Presta atenção nisso, é muito forte. O problema também é quando você volta para trás, olha para trás para aquilo que você já matou, você quer aquilo novamente para a sua vida e você leva ainda para a sua casa, você leva ainda para a sua família. Você leva e reparte com todos lá. Presta atenção nisso, querido. Quando você erra, quando você peca, infelizmente todos da sua família, da sua casa, pagam pelo pecado, pelo erro. Acaba alcançando todo mundo. E ele fez isso, ele pegou esse mel e levou para os pais dele. Pegou esse mel e levou e repartiu. E esse mel aqui está representando o pecado na nossa vida. Algo que já estava morto. Leão que você já tinha matado. Por que voltar lá e pegar esse mel de novo? Esse gostinho de novo? Ah, era tão gostoso. Ah, lá no mundo era tão gostoso. Fazer as coisas do mundo era tão gostoso. Mas leva à morte. Há caminhos que para o homem parece bem, mas são caminhos de morte. Está morto, esse leão está morto. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que já está morto na sua vida, que você não precisa mais voltar lá. Não que eu já tenha obtido tudo, que já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso em Filipenses capítulo 12, capítulo 3, versículo 12. Versículo 13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avanço para o alvo, para as que estão adiante de mim. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Não importa o que está ficando para trás em 2023. Parece até já uma mensagem de virada de ano, mas não é. Não importa o que está ficando para trás em 2023. Está morto, não volta mais lá. Está morto, já era. Você está liberto. Eu e você, nós estamos libertos já de algo que Deus já nos libertou. Voltam para esse lugar. Alguns voltam para esse lugar de morte e quer pegar de novo isso. Repete comigo: eu não vou buscar mais mel no que está morto. Está morto, está morto. Pode ser que você matou um leão lá em janeiro e quer pegar ele agora. Pode ser que você matou esse leão em fevereiro e quer pegar ele agora. Pode ser que você recebeu uma notícia de um leão semana passada, mês passado. Mas eu quero já declarar que ele já está morto. Você não precisa voltar para lá, não. O que significa não olhar para trás? O significado, a expressão usada por Jesus. Quero adiantar um conceito aqui muito importante para você. As Escrituras apresentam a clara diferença entre conversão e santificação. Deus, ele tem suas diversas formas de trabalhar com cada um. Eu já vi pessoas que desceram as águas, foram libertas naquele instante, nunca mais fez coisa alguma. Vi pessoas já que desceram as águas e infelizmente continuaram fazendo algumas coisas, mas no caminho se acertou e hoje está bem. Isso é de pessoa para pessoa, mas a conversão e a santificação é para todos. A primeira, que é a conversão, fala de uma pessoa com o mundo, fala de uma pessoa, de um rompimento de uma pessoa com o mundo e do pecado. Conversão, rompeu, não quero mais saber, está rompido, a conversão é essa, eu não quero mais saber do mundo. É a experiência que é através da qual alguém desfruta para a salvação. Essa é uma experiência, eu não quero mais saber do mundo. Agora eu sou de Jesus e ponto. Eu não vou voltar mais para aquilo que eu já matei. Não vou mais voltar para o pecado. Essa é a primeira experiência que nós temos que ter quando nós nos convertemos. Não quero mais saber. A santificação tira o mundo de dentro de nós. A conversão vai nos tirar do mundo, mas a santificação vai tirar o mundo de dentro de nós. Lembrei de um texto agora, João 17, 17, vocês estão limpos, vocês estão santificados pela palavra, porque a palavra é a verdade. Então quanto mais palavra, quanto mais busca, quanto mais conhecimento, mais santificação a gente vai alcançar. Então, ser convertido é uma coisa, ser santificado é outra. Então ser convertido é o mundo, mas santificação tem que tirar o mundo daqui de dentro. O problema do povo lá no Egito, quando eles foram libertos do Egito e foram para o deserto, e no deserto começaram a reclamar do que eles tinham no passado, que eles tinham lá no com o faraó, e eles mostram para nós que não tiraram o Egito de dentro deles, o mundo de dentro deles. Mas essa é uma manhã que eu gostaria que você entendesse que a santificação vai tirar o mundo de dentro de nós, as vontades mundanas de dentro de nós. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você precisa santificar mais, hein? Será que tem alguma pessoa aqui com saudade do mundo? Será que tem alguém aqui com saudade das coisas que praticava no mundo? Olhar para trás significa ter saudade do que nós deixamos lá. Olhar para trás significa: ai, eu quero voltar para lá. Eu estou no caminho, eu estou andando com Jesus, eu estou aqui se santificando, mas eu quero voltar para lá. O próprio Jesus nos ensinou e nos lembrou acerca disso. Em Lucas 17:32, ele diz assim: lembra da mulher de Ló? Lembra disso? Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Olhou para trás, estava saindo, tendo a oportunidade de ter uma nova vida, tendo uma oportunidade de ter um relacionamento com Deus, não sendo destruída, mas olhou para trás. A palavra olhar para trás, na tradução original desse texto de Gênesis 19, 26, é Nabate. Que o significado dela é, presta atenção, contemplar, e também é considerar, prestar atenção. Ela não olhou apenas só para ver a destruição, ela não olhou atrás, deixa eu ver o que está acontecendo, não, ela olhou para trás e contemplou. E quando você contempla algo, quando você mostra consideração para o algo, quando você presta atenção, o seu coração está lá. E a Bíblia diz que onde está o seu coração, está o seu tesouro. Se ela olhou para trás e considerou, se ela olhou para trás e prestou atenção naquilo, se ela olhou para trás e contemplou, é por isso que ela virou uma estátua de sal. Porque se ela tivesse só olhado para trás, só para ver a destruição... O Senhor sonda os nossos corações. Ele sabe o que tem aqui dentro. Ele sabe o que tem aí dentro. Ele sabe as intenções do nosso coração. Então essa palavra Nabate me ensina e te ensina que olhar para trás com consideração, contemplação, prestar atenção nas coisas do passado, não é algo que Deus quer de mim, de você, amém? Fala de alguém que tinha o seu coração preso naquilo que deixou. Essa palavra nos ensina que nós não devemos ficar presos nas coisas do passado. Passou, passou. Já aconteceu. Eu não olho mais para as coisas do passado, agora eu prossigo para o alvo. Você também ou não? Ela é uma figura muito importante para as nossas vidas, por isso que o próprio Jesus lembrou em Lucas 19, lembra da mulher de Jó, para de olhar para trás, para de contemplar, para de querer aquilo de novo, acabou, não deu certo, acabou, faliu, já era, tem pessoas que têm dificuldade de se desprender do passado, dificuldades de largar os pensamentos mundanos, dificuldade de pensar o que Deus quer que nós pensemos. Em Colossenses 3 vai dizer que nós temos que pensar as coisas do alto, não as coisas terrenas. A primeira lição que Cristo nos ensinou foi de renúncia: negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Renunciar vai fazer com que as bênçãos do Senhor nos alcance. Renúncia Essa é uma lição que Cristo me deixou e te deixou. Há muita gente que não considera as coisas do passado, das coisas que Deus já libertou. Não é porque já não estamos praticando certas coisas que nós nunca mais vamos voltar para lá. Porque, afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio. Então, se eu quiser voltar para aquele pecado, eu vou voltar, não vou? Se eu quiser praticar as velhas obras novamente, eu vou praticar. Deus vai dar ali algumas estratégias, vai dar alguns livramentos para a gente se tocar e entender que aquilo não é mais para nós. Mas pegar no meu pescoço, pegar no seu pescoço, Ele não vai fazer isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: permaneçam firmes, pois não se deve mais submeter a um jugo de escravidão. Se Gálatas está falando isso, você tem que permanecer firme. Você não deve mais voltar a ter aquelas práticas do passado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permaneçam firmes, não submetam mais a esse jugo de escravidão. Não volte mais a esse pecado, não volte mais às coisas do passado. O apóstolo Paulo nos revela isso, um jugo de escravidão, e esse jugo nos oprimia todos os dias. Eu não quero mais opressões na minha vida por causa do meu pecado. Eu não quero mais opressões na minha vida por causa das coisas que já passaram, por causa das pessoas que já passaram, por causa das empresas que já passaram, das decepções que já passaram. Eu não quero mais. Foi muito legal que nesse momento que eu estava preparando essa palavra, eu recebi uma mensagem de uma pessoa me pedindo perdão por algo que ela tinha falado comigo a semana passada. E eu tinha dado uma direção e uma repreensão para ela. E depois dessa repreensão, ela mandou um áudio falando: não quero nem saber mais da sua amizade. E eu falei não, eu coloquei uma carinha piscando e um joinha. E eu recebi a mensagem. Eu falei: agora eu tenho que renunciar, né? Porque eu estava com vontade de esmagar ele. Vou renunciar essa vontade. Eu não respondi ele ainda, mas eu vou ter que responder ele. Não queria mais a minha amizade, não queria mais falar comigo. Por quê? Porque eu repreendi, porque eu mostrei o erro, porque eu falei: ó, você continuar assim, além de perder a sua família, você vai para o inferno. Resumindo o que eu falei, e é claro que não foi com essa palavra. Quero mais saber de você e nem da sua amizade mais. Tudo bem. Mas ainda bem que tem o Espírito Santo que convenceu ele do erro, né? Nós temos que quebrar esse vínculo do passado. Nós temos que viver coisas novas. É um tempo novo sobre a minha vida, sobre a sua vida. É um tempo novo na nossa vida profissional. É um tempo novo na nossa vida conjugal. É um tempo novo na nossa vida de busca ao Senhor, ministerial. É um tempo novo. Vamos parar de viver o velho. O nosso devocional, presta atenção. O devocional, às manhãs, ou à tarde, ou à noite, o momento que você consegue. Que bom que for, que bom que consiga pela manhã. Mas o nosso devocional, nós não podemos nos esquecer de buscar arrependimento todos os dias. Um arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 15: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Olha isso, arrependam e creiam nas boas novas, no Evangelho, na palavra de Deus, nas boas notícias. Acreditem nisso, o reino de Deus está próximo. Arrependam agora, arrependam. Era uma mensagem que ele deu a uns apóstolos também, em Lucas capítulo 24, 47, que o seu nome seria pregado o arrependimento. E no nome de Jesus seria pregado o arrependimento. Então, Eu e você temos que ter esse devocional. Eu quero me arrepender todos os dias daquilo que eu fiz, um arrependimento verdadeiro para não voltar mais. Não voltar mais aquilo que me prendia, aquele pecado. Nós temos que ter um arrependimento profundo. Profundo. O crente pode ter saudade daquilo que deixou para trás, mas não tem que ser maior que a vontade de buscar e andar nos caminhos do Senhor. Eu até de vez em quando, mas eu não bebi, não fumei. Ah, mas eu gostava de pagodão. Queria voltar lá para trás para o pagode. Nossa, mas não, a vontade de Deus para a minha vida é muito maior que a vontade de voltar para aquele mundo. Vontade de praticar aquelas coisas, vontade de fazer o que era errado. A vontade de Deus para a minha vida tem que ser maior. O amor de servir ao Senhor tem que ser maior. Nós temos que entender que nós temos que vamos abrir, porque eu coloquei aqui e eu não passei o texto para cá. 2 Pedro capítulo 3. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 3. Versículo 17. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17, diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guarde-se, para que não sejam levados pelo erro do que tinham no princípio, nem percam a sua firmeza e caiam. Vamos ler de novo. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não tem princípios morais. Ah, faltou os princípios morais. E nem percam a sua firmeza e caiam. Guarde-se. Guarde teu coração. O que Pedro está dizendo assim, ó: tome cuidado, para que você não volte a cair. Você tem princípios agora, para que não percam a firmeza e caiam. Versículo 18: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória, honra e poder. Cresçam no conhecimento do Senhor. É melhor crescer no conhecimento do Senhor do que voltar a praticar as velhas obras. Pedro está sendo muito claro nesse versículo 17: para que não percam a sua firmeza e caiam. Então não dá para bater no peito e falar: eu nunca mais vou fazer, eu nunca mais vou cair, eu nunca mais. Colocar essa soberba no seu coração não vai resolver. Você ter plena convicção de onde Deus te tirou, ótimo, mas colocar isso no seu coração, não. Porque o que Deus quer que nós tenhamos é a plena presença dEle. Aí com a presença dEle, sim, nós não vamos mais nos submeter ao jugo de escravidão. Opa. Aleluia. Nós temos que nos prevenir então. Ter cautela. É o que Pedro está dizendo lá. Tenha cautela. Se guardem, guardem-se. Guardem-se, previnam-se, tenha cautela. Nessa manhã eu queria que o que muitas das vezes nós não percebemos. Aquele voto que um dia a gente já fez com o Senhor. Talvez você fez na virada de ano. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Precisa ser renovado todos os dias. Todos os dias. Eu preciso do Senhor todos os dias, Pai. Eu não quero mais voltar para as práticas do passado. Por isso, me ajuda, Senhor. Deus disse, Ele nunca vai nos deixar sozinho. Então eu não quero mais voltar às práticas do passado. Eu não quero mais voltar para aquele leão. Eu não quero mais voltar para aquela vida que eu tinha. Eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Eu não quero mais ter aquilo que me aprisionava, aquilo que me deixava triste, aquilo que me trazia depressão. Eu não quero mais ter. Eu não quero mais fazer algo errado. Tá pronto? Vamos assistir o videozinho. Vai falar do Sansão. Fecha ali, por favor. Agora a gente vai enxergar melhor ele. Vai. Glória a Deus. Sansão matou o leão e já nós já matamos o pecado, querido. E tava falando ali para Samira, apontando o dedo para Samira. Sansão matou o leão. Sansão matou o leão. Não volte mais para o jugo de escravidão, querido. Não queira mais voltar às práticas do passado. Não queira mais fazer aquilo que desagrada o coração do Senhor. Não queira mais que o Senhor tenha que brecar as bênçãos dEle para entregar para as nossas vidas por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Não importa como nós começamos, mas importa como nós vamos terminar esse dia, essa semana, esse mês. Se começou ruim, tenha certeza que Deus, Ele está no controle das coisas e pode mudar algo. Pode mudar as direções das coisas. Sansão, naquele momento que ele estava indo ter relacionamento para se casar com aquela moça, a Bíblia diz que ele se desviou do caminho. Nós estamos indo ao caminho de Cristo Jesus. Nós vamos ter sim uma vida com Ele, uma vida eterna com Ele. Não se desvie por esse caminho. Não deixe com que as coisas do passado façam com que você desvie do caminho. Não deixe isso acontecer, por favor. E para nós encerrarmos, vou voltar a falar de Sansão em Juízes capítulo 15. Eu gostaria muito que você entendesse o que Deus vai ministrar agora no seu coração. E eu espero que você conheça a história de Sansão. Acho que eu marquei errado, acho que é 16. 17. A morte de Sansão. É 16, né? 16. Então eu marquei errado, marquei 15. A morte de Sansão. Juízes 16, versículo 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. Versículo 24. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O povo viu o quê? O povo viu lá Sansão entregues nas mãos dele. Aí o povo vibrou. Era inimigo, Sansão era inimigo deles. Versículo 25. Com o coração cheio de alegria, eles gritavam: Sansão para nós, agora nós vamos nos divertir com ele. Versículo 26. Sansão disse a um jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Versículo 27. Homens e mulheres lutavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes no alto, na galeria, e havia cerca de 3 mil homens e mulheres vendo Sansão e se divertia com ele. Versículo 28. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e me faz com que eu me vingue desses filisteus por causa dos meus olhos. Sansão nesse momento ele estava cego. Versículo 29. Porque é isso que o pecado faz, que o erro faz, nos deixa cego. Versículo 29. Então Sansão forçou as duas colunas centrais do templo, as quais estavam firmadas, apoiando-se nela, tendo as mãos direita numa coluna e a mão esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Presta atenção nisso. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre aquele povo que estava ali. Assim, presta atenção nisso, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Ou seja, ele começou bem a vida dele, deu uma desviada, e na sua morte ele matou mais inimigos do que em sua vida. Os filisteus ali eram inimigos. Então, não importa como você termina, importa como você vai terminar. E Sansão terminou assim: na sua morte ele matou mais inimigos do que em sua vida. Fica de pé, por favor. O final é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Então eu não sei qual é o lugar que você precisa. Qual é o lugar que você precisa pedir forças ao Senhor nesse momento? Eu não sei qual é o lugar que você não pode mais voltar lá. Eu não sei o que é que você já matou e que você precisa agora pedir forças para o Senhor. Mas esse é o momento que o Espírito Santo mostra ao seu coração onde você não deve mais voltar. O pecado, que é aquele que você ainda sente até o cheiro do mel, hein? Sente até o gosto, hein? Seja repreendido na minha e na sua vida. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Senhor, nesta manhã nós queremos aqui colocar o nosso coração ao Senhor, Pai, e declarar que entendemos a Tua palavra, Pai. Entendemos, Pai, o que o Senhor, Pai, nas nossas vidas tem que ser prioridade, Senhor. Por isso, Pai, nós nos arrependemos, Senhor, de muitos pensamentos que nós temos, muitos olhares que nós temos durante todo o dia, muitas vontades que nós temos durante o dia, algo que muitas das vezes vai fazer nós desviarmos do caminho do Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a não voltar mais e não cometer mais esses erros do passado, Senhor. Pai, que a nossa vida seja para adorar o Senhor, meu Deus. Nós não queremos mais voltar, Senhor, a leões que nós já matamos. Nós não queremos voltar mais, Senhor, a lugares, Pai, que parecem ser bons, Senhor. Assim como o mel representou, parece ser bom, mas são caminhos de mal. Nós não queremos voltar mais, Senhor. Nós queremos, Pai, andar nos Teus caminhos, Pai. Fazer a Tua vontade, Senhor. Não importa, Pai, como nós começamos. Importa como nós vamos terminar, Senhor, a nossa vida, Senhor. E nós entendemos, Senhor, através da vida de Sansão, que ele orou ao Senhor e recebeu aquilo que o Senhor precisava receber dele, que era o arrependimento, Senhor, daquilo que ele cometeu. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, nos ajuda e nos fortalece, Pai, nessas áreas da nossa vida que precisam ser fortalecidas, Pai. Que cada um aqui, Pai, possa entender, Senhor, que só o Senhor pode nos ajudar, Pai. Que o orgulho, Pai, tem que sair. Que nós temos que ter a paciência, Senhor, e de entender, Pai, sempre, Senhor, que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso seguro, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, é assim que nós oramos. Recebe a nossa oração nessa manhã, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia!